Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, seu Fábio Bessa?
Tudo bem, cara. Te vi ontem, hein?
Me viu hoje e estamos em 23 ou 24?
Eu acho que a gente tá em 24.
É.
A gente tá falando do passado, cara.
Você deu feliz ano novo, pessoal, já?
Não, mas a gente tem que escolher um episódio pra gente gravar, que assim, esse vai ser com certeza o primeiro do ano.
Tá, vamos pensar.
Porque a gente tá gravando, hoje é dia 1º de dezembro, mas a gente deve estar lançando, deve ser janeiro, né?
Deve ser janeiro. Bom, é isso aí, né? Lembrar você que tá assistindo no YouTube aí, de se inscrever no nosso canal, dar o joinha, deixa o comentário, que você ajuda muito a gente e você pode ser membro do Extema, né?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membros, você poderia estar aqui no estúdio assistindo ao vivo a gravação,
fazendo
tomando
perguntas.
Um cafezinho que a gente trouxe hoje para a convidada.
A pedido da nossa convidada.
Exato,
né?
Vamos falar disso em breve.
O seu café, inclusive.
O meu café,
né?
Que ela elogiou.
Isso aí, que bom. Bom, você que está ouvindo no Spotify também, não esquece de seguir a gente, classificar 5 estrelas, deixar comentário também, gravando sempre nessa estrutura maravilhosa do Estúdio.
2024 tá aí, né?
Tá aí.
Quer
começar
podcast,
seu projeto?
Tá? Podcast é uma coisa que tá em alta ali, né? Então, cara, você quer fazer, não sabe por onde começar, né? Você quer fazer um pilotinho ali.
Qual câmera que usa?
Microfone.
Qual microfone?
Como é que edita?
Luzes.
As plataformas. Como é que você joga pra plataforma no vídeo, cara?
Aqui você vem aqui, a gente te dá todo o material prontinho. Cortes pra Reels, TikTok, o material bruto. E é o melhor preço do Itaim,
melhor,
né?
Melhor preço do Itaim.
Isso que é o mais importante.
Muito bem.
Isso aí. Quem trouxemos hoje, Fábio
Quem
Beto?
Trouxemos, cara?
Ah, trouxemos aqui muito pedida. Muito solicitada. Te juro. Dona Ana Cecília, olá. Muito obrigado por ter vindo aí, bem-vinda.
Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, pelo café.
Tá o gostosinho café. O café?
Muito bom.
Que a gente estava falando,
são
gente...
São anos de experiência, né,
Fabrão? São anos fazendo café de manhã, né, passando aquele cafezinho ali. Porque a gente sempre pergunta para os convidados, né, o que, que você quer beber? Né? A maioria fica ali, não, água,
uma aguinha, mas
né?
Já tomamos vinho aqui, já tomamos cerveja, de praxe, né?
E aí a nossa convidada pediu café.
Um cafezinho.
Sim. Aí eu fiz. Porque, e aí, né, a gente vai tomar. Você tá tomando café?
Tô aqui na minha canequinha, ó, café. Tá saindo até uma fumaça aqui no meu café.
Ah, então tá bom. Vamos começar com o assunto aleatório. A gente tava conversando ali, você falou do vinho, que depois lá em Santiago você foi tomar vinho. Você não toma álcool, assim. Que a gente falou assim, o Thiago chegou com cerveja, porque ele sempre chega aqui. Você realmente não bebe álcool?
Não, nunca fui de álcool.
É.
Nunca tive essa curiosidade.
Assim.
Então, não.
Tipo,
nunca me pegou.
Festinha, tomar um álcool.
É, RBD... Nunca me... Sabe? Tipo, nossa, deixa eu ver.
Você não quis ir agora no show
pegou,
deles.
Não me pegou.
Que bom.
Não me pegou.
Isso é bom, né?
Não vejo.
Mas
só.
Aí você experimentou lá em Santiago.
O que
você achou?
Totalmente sob pressão. E álcool, foi álcool puro.
Claro,
que eu tava
você vai gostar
álcool.
Desse vinho aqui.
É, não, porque me falaram, Santiago é a terra do vinho, vinícolas. Todo mundo tava agendando passeios e tal. E eu falei, mas o que eu vou fazer na vinícola, não é mesmo?
Mas você deu uma chance.
Não fui na vinícola, mas dei uma chance pro pós-prova ali. Uhum. Quando já tava todo mundo chão de trêbado de vinho, eu tomei meu golinho.
Então, viu, pessoal, não adianta chamar a Ana pra tomar um
pra álcool,
um vinho.
Realmente, não, não.
Muito não. Bom. Bom, vamos começar do começo, então.
Você gosta de começar
eu
lá, né, da infância, né?
A gente vai conhece a pessoa, né? Onde ela veio, onde ela cresceu, onde que o esporte entrou na sua vida.
Bom, eu já vejo o padrão aqui da coisa.
Conta um pouquinho pra gente aí, então.
Eu sempre fui do movimento, né, do esporte e tal, nada muito, muito extraordinário, mas gostava, sempre gostava. E aí, eu jogava handball, morava ali na Baixada e tal, jogava por Santos, morava na Praia Grande e jogava por Santos. E aí, eu decidi ser bancária e estudar pra ser bancária. E eu comecei a estudar muito, enfim. E aí, eu deixei o time. E nessa, eu tinha uma conduta de time mesmo, né? Então, eu treinava muitas horas, quadra e tal. E aí, quando eu entrei no banco, estagiário ali, com 15, 16, eu não treinava mais. Então, eu saí de, tipo, 8 horas de quadra pra total de zero. E eu ganhei muito peso. Foi, tipo, 30 quilos pra mais, batendo 17 anos ali.
Era uma fase de trabalho, assim, 100%.
E aí, eu já comecei a primeira faculdade, que eu fiz fotografia. O plano, assim, era ser bancária e fotógrafa
então
de hobby.
Você tava escondendo o jogo, você sabe aqui as câmeras, as luzes, você sabe tudo.
Não. Veja bem.
Aí, Vini Maker, se ficar ruim o negócio aqui,
não,
Subiu a régua aí, Vini.
Não sei se eu lembro. E aí, eu comecei a estudar muito, enfim, e perdi essa conduta, né? E aí, vida de bancário, que é muito louca, sentada e comendo e vambora. E aí, eu comecei a perceber que eu tava ganhando muito peso. fisicamente, assim, porque não tinha mais roupa e tal. E aí eu procurei uma academia XPTO lá na Praia Grande pra fazer funcional, 3 vezes por semana. Achei prudente, né? Não todo dia, sem aquela pressão. E tem uma meia maratona na Praia Grande, que agora não tem mais, mas na época tinha. E aí todo mundo da academia tava inscrito. Todo mundo, tipo, 20 pessoas. E aí a academia ia fechar, porque as pessoas iam correr na praia pra se preparar pra essa prova. Eu falei, mas e aí? Como assim vai fechar? Eu não posso treinar? Não, você vai ter que inscrever pra prova. Aí eu me inscrevi pra 10 quilômetros. Nunca tinha corrido 1 quilômetro na minha vida. Porque preparação de esporte é aquela coisa, né? Tipo, eu corria ali em volta, sim, da quadra e tal, dava os sprints, eu era meia ainda, nem era ponta que jogava, né? A gente corria muito. E aí eu comecei a treinar pra esses 10, né? é outra coisa. E aí eu treinei pra 10, fiz os primeiros 10 e aí...
Apaixonou.
Peguei a primeira medalha e nunca mais deixei de me sentir a mulher mais incrível do mundo.
E aí
que é o poder da medalha, né?
Você falou nessa fase de ganho de peso, tudo, que daí depois você falou, vou fazer academia. Nessa parte, você já começou, nessa época, a cuidar um pouco da alimentação também? Ou foi meio junto as duas coisas?
Foram as duas coisas juntas, mas o meu grande lance foi mudar a alimentação. Porque eu lembro de estar num lugar muito confortável, assim, de tipo... Agora eu preciso aprender a trabalhar aqui, eu preciso atender. Eu era frente de agência, então era atendimento, era muito... E aí fechava a agência, começava... muito foco ali e tal. E a faculdade em si. Então eu lembro de estar num lugar muito confortável de tipo. Eu almoçava. Muito bom. Eu almoçava 2 pastéis e jantava açaí, pois Praia Grande.
Nossa, ruim, não, ruim não é.
Ruim, exato. Ruim não é. Errado eu não estava. Errado eu não estava. Mas eu lembro.
A longo prazo.
Sabe? E eu lembro que na primeira semana, o meu grande lance. Eu já fui muito sensata, intuitivamente, assim. Foi não tomar o açaí, sem levar uma marmita. Tipo, um arroz, feijão e carninha, sabe? E eu só fui trocando, tipo, coisa de lanchonete por comida.
Comer comida de verdade.
E aí já foi uns 20 primeiros quilos, já foi nisso, assim. Então, sempre que me perguntam, tipo, nossa, mas o que, que você fez de revolucionário? Cara, só comer comida. Primeiro. Eu só, sabe? E aí depois, obviamente, ajustando quantidade e tudo mais. Mas eu lembro muito desse, nossa, mas, nossa, Aninha, o que aconteceu? Você tá emagrecendo. E eu só levava marmita, sabe? A moça da lanchonete ficou muito triste comigo.
Perdeu uma
cliente. A copeira que fazia bolo ficou muito chateada comigo, que eu não comprava mais bolo.
Eles ficam chateados, né?
Tá vendo, Fabião? Você que come açaí direto aí, que a gente vai fazer, as transmissões, cara. Véio, o cara, não. O cara
que
acaba
que
de
comer,
almoçar.
Com açaí?
Sabe uma hora depois do almoço, que a unidade que eu trabalho lá da clínica é lá em Vila Lobos, né? Perto do parque. O grupo nosso, da clínica, chama Vila Bolos. Por quê? Porque que tá todo mundo, tá? O pessoal da recepção, da limpeza.
Genial.
Porque, assim, sempre tem bolo lá. E aí
cara,
é muito de
praxe.
Sempre
tem bolo. Sempre tem bolo.
Não
eu
é
tô
difícil
lá fazendo recovery e tem bolo.
Na física,
aniversário
assim,
de alguém, não.
A gente
simplesmente
gosta.
Simplesmente por existir
é
bolo.
Porque a FIS é um lugar de, né, que as pessoas se juntam ali, lugar da resenha, uma confra.
São 5 macas,
então,
né?
Então sempre tem um bolinho.
Mas
lá.
Eu acho que é bem isso, bolinho. Né? O pessoal pergunta igual pra você como é que você perdeu. É simples, né? Mas não quer dizer que é fácil, né? Porque não. É igual isso no dia a dia nosso. Pô, eu vou lá, você leva o whey, leva não sei o quê, aí você chega e tem bolo. Cara, você tem que
vai
ser
comer
muito
um
forte, cara.
Uhum.
Você tem que ser muito forte, não é?
Ah, não. E hoje, claro, eu consigo comer o bolinho toda vez que eu vou lá na física. Falei, gente, do que é o bolo hoje? Sempre uns bolos gostosos, né? Beleza. Mas nesse primeiro momento é a escolha mesmo, né? Esse momento que eu sabia que eu tinha que fazer esse movimento, era tipo, não quero.
E aí você trocou os pastéis pelas marmitas, então, levava
a
marmita.
E comecei a correr.
E começou a correr. Boa.
Tríplice.
Isso nessa época, a gente tá falando ainda lá na Praia Grande,
2013.
Não?
2013.
E aí, a gente já faz um salto pra São Paulo ou não? Você ficou um tempo ainda
aí
lá?
Aí eu me mudei
pra
São Paulo
cá,
em 2015.
Banco?
Continuei no banco, me mudei pra cá, casei e tal. E aí comecei a faculdade. Porque chegou uma hora que eu tava lendo normativo e tal, pensando, nossa, por que que eu estou suando, sabe? Tipo, metabolismo acelerado. E aí teve um dia também muito marcante, assim como o dia que eu descobri que eu não tinha mais roupa, que eu lembro que eu tinha que ler um normativo pra fazer uma prova interna e tava lendo sobre EPOC. Aí eu falei, tá bom. E aí
acho que não...
Aí eu saí do banco e comecei a educação física.
E o dia da roupa aí que você comentou também?
Isso foi louco.
Conta pra nós, a gente
louco.
Gosta das histórias loucas.
Isso foi
louca.
Muito louco. Bom, Praia Grande, as coisas eram limitadas lá, né? E aí, eu já usava tamanho 54 de calça.
Uhum.
E roupa social e tal, né? Tem uma limitação de tecido, por mais
já
que seja...
É mais...
né? Por mais que seja flexível, lilinho, não sei o quê, tinha um... E era o maior tamanho da loja que eu comprava. 54. E aí, um dia eu saí de uma reunião e tal, e aí eu fui sentar e a costura abriu. E na minha cabeça, como eu tô louco, eu só pensava, pô, não tem maior que 54. Eu não pensava em diminuir, eu pensava em tipo, porra, vou ter que ir até Santos comprar uma calça. Que na praia eu sei que já não tem, né?
Uhum.
Sabe, o maior trampo. E aí, sei lá, uma semana depois, o botão da minha camisa estourou, assim, na cara do meu gerente. Aí ele me deu o botão, assim, tipo... Foi linda, tá aqui seu botão. Aí eu escondi e tal. Tipo, 2, 3 botões no mesmo, na mesma reunião. Eu falei, caraca. Aí foi que eu descobri. Que
aí
eu
precisava... o pensamento...
Falei, pô, não vou até Santos. É, acho que dá pra treinar aqui. Vou diminuir e comprar uma 52. Beleza.
Uhum.
Aí, tudo aconteceu.
Boa. E aí você veio pra São Paulo, então, pra estudar.
São Paulo, comecei educação física. Aí eu vim pra morar e transferir, né, de trabalho. É, e aí, aí eu saí do banco, porque realmente não cabia ali. Fui trabalhar em shopping pra fazer grana, pagar a faculdade.
Sim.
E comecei a estagiar em educação física já.
E como foi essa época aí de shopping e...
Também fui louca, é.
E era, faculdade.
Era, trabalhava numa loja de sapato, eu sou zero vendedora. Zero. Eu vendia porque acho que eu gostava de sapato. Eu me montava de acordo com a loja, assim, que os clientes minimamente simpatizavam comigo e empurrava bastante pra marido, pra, tipo, não, acho que ela vai gostar disso aqui. Sua filha vai amar isso. E aí eu fazia venda.
Mas não era o que você gostava, assim,
zero,
tipo, de abordar
zero
as pessoas. Assim,
é,
tipo,
esse dom de venda também não tinha. Então eu sabia que aquilo era um tempo limitado. E aí eu comecei a estagiar numa academia aqui na Clodomiro. E aí foi. Aí eu fiquei acho que um ano no shopping. E no quarto semestre eu comecei a viver de estágio e aula, e enfim.
E essa mudança, como é que foi? Porque, né, você estudou, você falou que você estudou para ser bancária, né? E aí veio para cá para o banco, e questão da fotografia, né? É, onde que você viu que, sei lá, o que você fazia de esporte ali, né? Você começou a correr lá na Praia Grande, depois continuou fazendo aqui. Qual foi esse estalo para mudar para, sei lá, viver disso, assim?
Eu sou muito do sentir, né? E eu senti que eu era muito mais entusiasmada aprendendo treinamento, aprendendo nutrição do que normativo, sabe? A carreira bancária é legal, mas esse dinamismo de movimento, de treinamento totalmente me pegou, mesmo vindo do esporte, mesmo pensando como atleta e tal. Mas no handball eu lembro que eu me animava muito mais com ser psicóloga do esporte, sabe? Ser alguma coisa da equipe ali do que atleta, de fato. E aí, quando eu comecei a correr, minha cabeça deu uma mudada, assim. E assim, até hoje. Eu, como treinadora, sou, tipo, vou até. Como atleta, eu gosto. Mas o estar atrás e acompanhar atletas enche meus olhos de um jeito bizarro. E foi isso, assim.
E aí você ficou...
Isso. Até hoje é isso.
Ficou só na corrida, aí você começou a colocar o que você aprendia na faculdade, aplicar em você mesma. Como era isso aí?
Eu comecei a estagiar numa academia de musculação. É uma academia boutique, mas é só de musculação. Então, só tinha eu e mais uma corredora, a Vera Saporito, que a gente trabalhava junto ali. Mas não tinha espaço para ser corredora, né? Então, eu treinava para as minhas provas ali meio na encolha. E aprendi muita musculação. E eu precisava praticar musculação para poder ensinar, né? Então, por muito tempo, eu fui a corredora marombada de ladeira. Porque eu tinha que aplicar. E, de fato, eu gosto muito. Então, eu ficava muito grande. Na época, saudades. Saudades de ser maior do que os caras.
Ficava forte.
Nossa, sim. Eu fico, se eu quiser, eu fico. Gosto muito.
Você é grande, você tem.
É,
né?
Então.
Você é alto,
mas dava pra encher bem, assim. É. Nossa, era muito bom. E aí, com os 2, 3 anos de academia, eu comecei a ver que dava pra começar já a trabalhar corrida e tal. E aí, eu fiquei até. Nessa academia, eu fiquei até a pandemia. Até engravidar, na verdade, que foi até agora, 2019. Então, eu fiquei na musculação, também passei um pouco pelo crossfit. Eu sempre gostei de me preparar como corredora e preparar as minhas atletas, preparar quem eu treinava, sem ser óbvio, sabe? Então, tinha muito aluno que fazia LPO, tinha muito aluno que se preparava só com funcional. E até pra sair um pouquinho desse público comum da academia que eu trabalhava, né?
Legal. E, bom, aí a gente, quem conhece, te acompanha, eu acompanhava pelo Estema, né? Pela página, a gente... Ver você fazendo maratona e as meninas que treinam com você, que trabalham com a gente, né? A Mari e a Harumi. Como é que foi esse salto ali? Porque uma coisa é você correr, outra coisa é fazer maratona. Você fez várias, ela fez Pô, a Uphill, cara. O Uphill deve ser é uma coisa que eu quero conversar depois, né? Porque como é que a pessoa toma a decisão de fazer...
Se pensar muito, não vai.
Não, é de fazer Uphill. Você fez duas vezes, né? Dois anos seguidos. E a sua categoria, você ganhou uma e... depois...
Oi? Eu acho que eu vou ano que vem.
E vai ano que vem? E você ficou, você ganhou um ano, né? A sua categoria e...
É, eu fiquei segundo no primeiro ano e ganhei o... E primeiro ano passado.
Uphill, pra galera que não conhece, é na Serra do Rio do Rastro, você... praticamente sobe uma serra, né, que começa a ficar dura depois, sei lá, do 26, assim, que ela vai subindo, subindo, e aí a partir do, ali do, do meio pra frente é... Então, como é que foi esse, essa evolução no volume, assim? Isso veio como um desafio pessoal? Alguém te incentivou a...
É, eu tava... Quando eu perdi muito peso, eu fiquei muito magra. Muito magra. Porque eu... É isso, eu comecei a treinar com funcional. Não comecei com musculação. Então, eu costumo dizer que eu perdi muito, muito tempo. Então, esse primeiro ano todo, eu perdi, ironicamente, 42 quilos. Então, eu fiquei muito magra. 42.
Olha só.
Eu fiquei muito magrinha. E é esquisito, né? Porque eu sou alta. Então, era meio difuso ali a coisa. E aí, quando eu fiz esses 10, eu falei, bom, ano que vem eu volto pra fazer a meia. Porque eram 10 e 21, né? Essa prova. E aí, no ano seguinte, eu fiz. 2014, eu fiz os 21. E eu lembro de... ter essa sensação, eu não sou uma corredora rápida ainda, tal, então acho que eu tô feliz aqui, correndo muito no meu ritminho aqui, gostosinho e tal. E eu fiz a primeira meia, obviamente, no ano seguinte já tava pensando, e aí eu fiz Maratona de São Paulo, que foi a minha primeira em 2015. Essa sensação de, eu não sou rápida, mas eu vou longe, é o que me move até hoje, assim.
Você acha que sua parte mental aí de aguentar muito tempo fazendo...
É a minha skill
ali.
Na carta do Yu-Gi-Oh! É a minha...
Mano, não, mas calma, é porque assim... Você
é cabeça,
decide,
é cabeça.
Você não decide de uma hora pra outra fazer uma maratona. Você fez 10, 21 e falou, não, acho que dá pra dobrar isso daqui.
Foi
mais ou menos isso?
Foi... Não, não foi... Tá bom, não foi tão rápido, né? Foi um ano. Mas é isso, eu já tava na academia e ia amarrar muita coisa esse comecinho. E eu lembrei muito, né? Ontem foi TBT, então eu fiz uma retrospecto muito boa de lembrar dessa época. Porque quando a gente é estagiário na educação física, é muita aula pra ganhar nada de dinheiros, mas você tem que agregar muita experiência. Então eu dava muitas aulas de musculação, enfim. Então eu só tinha o meu tempo pititico ali pra treinar e tal, e eu treinava na esteira. Então eu sempre corri muito em esteira. E aí, quando chegou a parte de fazer longo, me ferrava muito, porque... Eu não tinha 3 horas de folga, eu tinha, tipo, 40 minutos 4 vezes no dia. Aí eu ficava fazendo, tipo, 4 vezes de 45 minutos. Aí eu somava os quilômetros e voz na minha cabeça. Tipo, quinto, sexto semestre da faculdade, não tinha treinador, não tinha grana pra pagar treinador.
Uhum.
E correndo na esteira, né? Então era isso. Só pra vocês terem ideia, eu comecei a correr na rua ano passado. Eu sempre fui corredora de esteira.
De esteira.
Sempre, sempre. Porque era isso, era sempre as janelas das aulas... Treinava, independente da prova, enfim.
Troca esteira, banho.
Banho,
volta,
já.
Volta pra
aula.
Exato. Cabelo pingando, coque.
Aluno
vambora. Era isso. Ah, trânsito em Itaim. Vou pra esteira.
É.
Então, os três primeiros anos de maratona foram isso, assim, somando janelas e aulas perdidas, enfim. E aí eu lembro de eu me sentir muito bem fazendo isso. Tipo, ah, terceira janela que quebrou. Vou correr mais uns 40 minutos e tal. Eu falei, eu acho que aqui cabe uma. Acho que acaba uma maratona, vamos ver. A primeira foi horrível, fiquei uma semana sem andar.
É, pois você fez já São Paulo, né?
Que é facinho,
então,
né?
Eu era tão fora da bolha que eu descobri que São Paulo é dura depois de fazer
no
a quinta vez.
Prova.
Não. Depois que eu comecei a conversar com gente, que, né, com treinadores, com. Tipo, como assim sua primeira foi em São Paulo? Eu falei, ué, foi, era o que tinha do lado.
Acho que tem Porto
Alegre, e era tem nesse Rio, nível. Tem não, Floripa. Esquece. Comecei a viajar, tipo, 2018. Eu fazia só São Paulo. Então, eu fiz São Paulo 2015, 2016, 17, 18. 18, eu fiz São Paulo e Porto Alegre. Aí, eu viajei. Aí, eu falei, ah, não é que dá, gente, pra fazer outras.
Você fez duas no ano. Fez São Paulo e depois Porto Alegre.
2018 foram duas. E fiz... Ah, mentira, eu fiz a Spe City depois. Em 2018.
No mesmo ano.
Caraca.
Um mês de diferença, né?
Aí,
Porto Alegre pra Spe City.
É, que a gente ainda tá em 2018, mas ano passado eu fiz coisas piores.
Chegaremos nas coisas.
Nas drogas mais fortes.
Exato.
E a Uphill veio quando? Porque eu tenho uma curiosidade, né? Uphill, o Guga que a gente atendeu fez lá. A gente tem alguns amigos que fizeram, colegas. Cara, como é que foi a decisão de ir pra lá? Assim, foi...
É, mas a gente já entra num outro nível.
É, porque
nível,
daí é outra vibe, assim,
outro
né?
nível de drogas. Eu sempre... É isso, né? Eu sempre corri em esteira. E aí, quando me formei e tal, comecei a ter uma agenda um pouco mais flexível, eu comecei a escolher outras provas. Então, fui pra Porto Alegre em 2018, fiz ali, viajei, legal. E aí, fiz a SP City, voltei e tal. E aí, engravidei, enfim. Aí, um grande corte, um grande lapso. Quando a pandemia começou a flexibilizar, eu já tinha feito... Eu fiz umas 3 maratonas na esteira, em casa, assim. E aí, eu falei, vou fazer umas... Fazer umas fora. E aí, olhando o calendário, tinha essa... Que não foi uphill. Ela se chama Rio do Rastro Marathon. Que agora tá na... Esse ano foi a terceira edição. Que era a mesma serra. Uhum. A única coisa que muda são as cidades que começam a prova. Então, a serra, ela tem 12 quilômetros. E aí, a gente corre 30 embaixo, né?
É verdade. O que muda são marcas diferentes.
O que muda são o sentido das cidades, né? Então, ou você começa por aqui e chega na mesma serra, ou começa por ali. É isso. A altimetria da Rio do Rastro é um pouquinho maior, a gente ganha uns 400 a mais ainda do que uphill. E começou com um amigo meu, assim, que ele é também das maratonas aleatórias. Ele falou, cara, vai ter essa aqui, a primeira edição da prova. A gente vai pra Floripa e corre lá. E termina na Serra do uphill. Eu falei,
não.
Por que não? Não é mesmo? E ela era em maio. Eu lembro que foi a segunda do ano. Eu fiz São Paulo. Fiz ela. E aí eu fiz mais... 6 no ano. Então, esse ano eu fiz 7 maratonas, sendo a Rio do Rastro a segunda. E foi muito louco, porque São Paulo, eu fiz bem, eu me sinto em casa, né? É muito gostoso. Tipo, maratona de São Paulo, apesar de ser dura, hoje eu reconheço isso, mas terminar e tipo, caramba, eu tô no Ibira, agora é só chegar.
Eu conheço.
Só chegar, sabe? Eu não gosto de viajar, assim.
Uhum.
De sair do meu confortável. E a Rio do Rastro, eu perdi a passagem, porque era a primeira viagem depois de ser mãe. E eu fiquei muito nervosa, acabei perdendo o dia de viajar. E eu meio que fui, tipo, no embalo desse meu amigo. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu falei, brother, como assim eu vou subir uma serra? Correndo. E aí tem um rolê lá que eles fazem de ir de carro no sábado pra conhecer a serra. Aí eu não quis ir. Claro que não. Se eu for, eu não vou correr.
Eu não vou sair de casa.
Vou ficar aqui, beleza. Tinha jogo ainda, fiquei assistindo. Deu tudo certo. E aí, eu fiz a primeira vez. Você quer fazer a prova? Você quer subir a serra?
Eu quero ir passear lá. Tá. Passear é bonito. Passear é bonito, não é?
Mas até de carro dá medo, porque é umas curvas muito fechadas. De carro, eu fiquei com mais medo do que correndo.
É uns cotovelos ali, né?
É ridículo. Eu não sei.
Mas dizem que é lindo ali a serra, né?
Tipo, vou passear. Não, vamos gravar alguma coisa lá.
Você faria,
Thiago? Ano que vem?
A gente faz um...
Eu faço, vocês cobrem.
Vamos.
Pronto, aí.
A gente topa. Tá gravado.
Eu faço feliz. Maio.
Maio?
Vai ser no dia seguinte do meu aniversário.
Ah lá, pronto. Fazemos aniversário.
4 de maio.
O Ironman é depois só, né? É que a gente não pode ir nas datas do Ironman.
Ah, tá bom.
Ironman, a gente sempre tá lá. Sim. Mas não é na data do Ironman.
Não.
Então,
4 e 5 de maio. Se... Eu já tava super de olho.
É. Quando que é seu aniversário?
3 de maio.
O meu é 4.
Olha aí.
Ah lá.
Ah, já comemora, vamos fazer uma big
festa.
DJ de ingresso, já faz gravação de podcast
pessoal,
lá em cima.
As meninas que treinam com a Ana.
As ideias surgem assim, sabia?
Rio do Rastro. Vamos para São Bom Jardim da Serra.
Você é touro, então?
Eu sou taurina.
Você gosta de comer também. Então.
Sim.
Aí, viu? Tá explicado.
Tá, por isso que eu não gosto de sair da minha casa, entendeu? Tem todo esse...
Tem,
esse negócio,
né?
Eu gosto de ficar aqui no Maratona de São Paulo.
É, eu sei bem.
Gosto do meu.
E, cara, 42, você fez 7 maratonas, mas nesse ano aí, né, que você tava comentando, mas você comentou da gravidez. Como que foi esse período? Você continuou treinando? Você parou de treinar? Como que foi?
Continuei treinando. Eu treinei até um dia antes dela nascer, da minha filha. Corri até o 5º, 6º mês, é que eu fiquei muito grávida. Muito grávida. E aí, tava desconfortável. Falei, nada a ver. Não preciso provar nada pra ninguém, né?
Uhum.
E aí, eu parei de correr, mas treinei crossfit e musculação até... E aí, no dia que ela nasceu na madrugada, eu acordei e falei, não tô muito afim hoje, não. E aí, o pai dela falou, vai nascer hoje, você sabe, né? O único dia que você não treinou, tipo, hoje vai nascer. E, de fato, nasceu.
É mesmo?
Muito louco, né?
Cara, que louco.
Já acordei e falei, não, hoje...
Mas como que foi durante o período de gestação, assim? Você tinha... Força pra treinar todo dia.
Peraí, eu dei uma stalkeada, eu comecei a ver, né, antes de você vir aqui. A gente faz isso com os convidados. Mano, tem uns vídeos ali. Não, sei se, não sei se era no, nos destaques. Eu sei que tem os vídeos, cara. Meu barrigão, assim. É, fazendo tudo. Tudo eu, que você possa imaginar,
eu vejo,
cara,
esses vídeos, eu não faria hoje. É nesse nível, assim. Porque no corpo tem a relaxina, né?
Sim.
É um superpoder. É um inferno estar grávida. Assim, você... você que tá pensando em ter filho, saiba que vai ser um caos. Fisicamente falando. Mas a relaxina te dá um poder de flexibilidade. Então, assim, a minha mobilidade é muito boa. Mas melhorava. Então, cara, movimento que eu não tinha coragem de fazer, eu ia lá e virava de cabeça pra baixo, subia. Conseguia e fazer. Jogava a barra pra cima. E beleza. E foi muito bom, assim. Mas foi um período muito desafiador emocionalmente. E aí eu acho que até dei uma compensada, assim, no físico com isso. Mas foi onde minha chave virou pra tudo, assim, é muito louco. Muito louco profissionalmente, foi onde eu idealizei o meu trabalho hoje. É...
Colocou as ideias no lugar, assim, tudo, nesse período?
Tudo,
foi?
Tudo. É, a ideia do meu trabalho mesmo, ela veio na SP City de 2018, mas eu amarrei grávida. Só de tão louco que fica a cabeça, assim, de...
Mas em 18, o que você começou a ter a ideia do
Eu tive
do
o insight
projeto,
do Mulheres não... Correndo a Maratona, porque Entendi. Era isso, eu tinha... É, eu sempre tive pouco tempo pra treinar, mas mesmo assim eu fazia maratonas. Então, na minha cabeça, eu ficava, ninguém pode falar que eu não treino. Pô, eu corro. Eu entreguei Porra. Os 30 quilômetros em 7 parcelas. Sim, mas eu já corri 30, uhum. Então eu posso pra uma maratona. Ou tipo, ah, hoje eu corri meia hora, que foi o que deu. Beleza, mas eu tô treinada, tô pronta. E eu lembro de chegar nessa SP City. Tinha uma galera da academia que falava, pô, essa maratona você não treinou tanto, né, Aninha? E eu, tipo, gente, como assim? Foi uma das melhores maratonas que eu fiz, como que eu não treinei?
Treinei pra caramba.
Treinei muito, que isso? E eu lembro de ter esse insight, anotar e tal, mas eu só coloquei em prática grávida, que também era esse rolê de, pô, fez crossfit grávida, não sei o que, sim, treinei muito.
E aí, mas aí rolava, tipo, por exemplo, você filmava, registrava lá você fazendo uns exercícios grávida, tinha a galera que às vezes mandava um direct, falando, não pode fazer aí, alguma Nossa. Coisa assim, tinha?
Sim, sim.
Enchia o saco.
Não, no box mesmo, né? Que era um box de crossfit.
Ah, lá? Presencialmente.
É, no box era tipo, gente, vai nascer.
A moça, não faz
moça,
isso,
não
moça.
Pode,
moça, não,
não
pega todo esse peso
no
aí.
No final, eu já tava tão cansada que eu falava, tomara que nasça mesmo. Nossa, tomara que...
Vai nascer aqui, já vai
se nascer
fazer
no agachamento,
mismatch,
nossa,
já.
Eu estaria felicíssima, não aguento mais. Não aguento mais estar grávida.
A gente trabalha bastante com medicina do esporte, né? Tem as médicas, tudo. E acho que hoje em dia já evoluiu muito isso, né? Tipo, que não é claro pra você fazer nada novo que você nunca fez, começar a fazer
Exato.
Grávida.
Exato.
Mas como é que é normalmente as recomendações, assim, gerais, assim? Então, chega lá pra treinar alguém que tá com você, alguém que tá gestante, tudo. Tem alguma contraindicação geral? Tem... Como é que é, assim? Ou geralzão, né? Claro que varia, mas...
Varia bastante, mas no geral é isso que você falou. O lance é não começar nem modalidade, nem natureza de movimento novo grávida, né? Então... É isso. E eu lembro, mesmo eu sendo eu, de chegar na obstetra e falar, eu vou precisar parar de correr. E ela falou, não, só não começa a escalada agora. Foi exatamente essa conversa.
Ah, legal.
E aí eu não parei de correr. Então, quando eu bato muito nessa tecla, né, de você ter um acervo de movimento, de modalidade, de coisas que você faz mais ampla, porque grávida é uma caixinha de surpresas, assim. Tinha dia que eu realmente não queria correr, tinha dia que eu... E aí eu ia pro yoga, eu ia pra fazer outras coisas, mas nada novo, porque eu sempre fazia alguma coisa. Porque o lance é, uma grávida, uma mulher sedentária ficar grávida, limita. Limita pro profissional, limita pro indivíduo, limita pra todo mundo, porque não dá pra você apresentar grandes
né?
coisas pra ela, né? Então vai ser uma musculação básica, um pilates, uma hidro, que é Sim. o que, né? Como faziam as grávidas maias, iam pra hidro ali, né? Poxa vida, monótono. Então, eu explorei bastante isso e eu fico muito feliz porque eu fui uma grávida que treinei muitas coisas, assim. Tem até uma modalidade de hidro que é numa cápsula que você fica boiando na água com sal. Já ouviu falar disso?
Não.
Depois eu te mando, é muito bom. Foi muito bom. Para os dias que eu tava com muita dor, o treino
lá,
era esse, eu ficava boiando lá.
Dibas lá.
40 minutos na água com sal, era tipo mar morto.
Delicinha.
Uhum.
Ah, mano, tem em frente um...
Flutuar esse negócio.
Flutuar.
É, tem.
Nossa, teve um mês que foi só isso. Que você
é
treinou
bom
hoje,
mesmo.
Flutuar.
É bom.
Flutuar.
É.
Cara, é escuro, ou tem luzinha. Você bota a sua música.
Nossa, deve dar uma relaxada.
Sabe? Nossa, treinaça.
Como chama a sua filha?
Maria Eduarda.
Maria Eduarda. A Duda. E depois que a Duda nasceu, como é que foi aí pra conciliar treinos, trabalho, Duda?
Ainda tento até hoje. Óbvio. Não sei responder.
Ela nasceu que ano?
Ela nasceu em 2019. Nasceu em dezembro de 19, 2 meses antes da pandemia.
Pandemia.
Quando ela nasceu, ela era um vegetalzinho.
Nossa.
Então, mas foi um respiro. Eu vivi um pouquinho ali com ela antes, e aí fechamos em casa, ela já tava, né, 3 meses ali, foi meio carnaval. E aí, quando a Duda era pequena, foi onde eu implementei praticamente o que eu faço hoje, né? Essa coisa de treinar com criança no colo, carrinho aqui, esteira aqui. Pra vocês terem ideia, eu aluguei uma esteira pra ter em casa mesmo. Porque eu sabia que eu não ia ter esse tempo hábil de ir até a academia pra treinar e tal. Eu falei, já vou colocar uma aqui. Que aí eu começo a caminhar e tal, ela... foi parto normal, então no dia seguinte eu já tava correndo, tava tudo bem. Já meti uma esteira lá, aluguei, e aí quando estourou a pandemia eu já tinha esteira em casa.
Aí, ó.
Nossa.
Foi bom, porque esgotou,
inflacionou,
tudo.
Né? Ficou caríssima.
A empresa foi minha primeira parceria da vida. Que imagina, pandemia, eu já tinha minha esteira em casa.
Você já tava com a esteira lá.
Ah, quando você paga? Eu pagava tipo 2, a esteira tava 500. Pois é, galera. Porque foi... valeu a pena ser corredora de esteira. E uma vez na vida eu não fui julgada.
Treinava em casa com ela do lado ali, ia fazendo...
E foi que foi.
E aí
foi
a ideia do negócio também, que você falou que foi na gravidez que você meio, né, teve a...
Amarrei tudo.
Amarrou tudo. Como que você começou a colocar em prática?
Em prática,
aí?
Né? Primeiro veio de um lugar ruim socialmente, que foi essa pressão pra eu voltar, né? Sendo profissional e sendo mulher, não tem como. Existiu muito... De tipo, cara, vou ter que voltar o meu corpo e tal. Mas antes da Duda, esteticamente, eu não tava nos melhores momentos. Mas funcionalmente eu tava muito bem. Então eu tava correndo bem, tava com um tempo legal e tal. De corrida, de prova. E nesse pós, eu acho que eu fiquei tão focada em voltar melhor fisicamente. E ter esse registro, né? Eu foquei bastante em registrar esse pós-parto. Pandemia, e que dá pra deixar a criança ali, você fazer a flexão, você agachar, usar, bota a criança no sling e agacha e tal. Você
já tinha, assim, uma certa relevância em rede social, essas coisas,
não.
Assim, ainda não.
Não, era bem diário, assim, era bem pequenininho, mas... E vinha de um lugar também de... Eu até postei isso ontem, que esse meu chefe da academia, ele sempre me falou que eu tinha tudo pra ser treinadora de mulheres. Sempre. Eu nunca... Assim, não entendi o porquê. E aí, teve um momento que eu até fiquei meio brava, assim. Eu comecei a treinar só cara, porque eu já era grande. E treinava bem. Então, eu falei, eu vou fazer minha agenda só de homens. E aí, eu fazia, tipo assim, era o dia inteiro. Uma fila de caras.
Queria
só pra tentar
você,
conflitar isso, enfim. E aí, organicamente, naturalmente, as coisas aconteceram. Fui trocando e fui entendendo. E eu fui especializando também. Enfim, as coisas foram fazendo
acho
sentido.
Que rola uma identificação também, né?
Sim.
Mulher.
E aí,
com,
no pós-parto, não teve como. Não teve como. Eu vi como... hoje já tá melhor, mas em 2019, grávida, eu já vi que não tinha oferta de... mulher treinando nesse nível, muito menos profissional da área. E não faço parte, então, porque é um lugar que realmente assusta a mulher. Tipo, cara, você tem um pacotinho ali que depende de você, e demanda emocional, e demanda físico, e tem todo um social em volta. Como que você vai criar confiança pra deixar o pacote ali e fazer um abdominal, sabe? Então, esse foi o trabalho. Esse é o trabalho até hoje, né? Mas começou comigo de, não, tudo bem, Duda. Fica aí, eu vou correr aqui. Então, eu lembro muito de estar correndo e olhando pra ela, assim, tipo...
Dá uma olhadinha ali.
Não, mas acho que até mesmo quem não é mãe ainda, as mulheres que não são mãe, assim, tipo, te admiram muito. Já ouvi muito falar, tipo, a Mari sempre fala, meu, ela sai às vezes 9 da noite pra ir correr e tal, sabe? Tem que cumprir o treino? Tem que cumprir o treino, cara. Então, tipo, minha ex-namorada já falava de você também. Então, assim, até pra quem não é mãe, já sabe que isso né, é seu perfil, assim. Então, você...
Eu valorizo e incentivo muito isso, muito, muito, muito de mães, mas de mulheres e de pessoas, assim, porque é muito fácil a gente se colocar nesse meu lugar bancária, de tipo, tem a salada de fruta ali com leite condensado, gostosinho, né? Ah, amanhã no treino. E são duas, eu falo que são duas eras, né? Que nem Taylor Swift. Eu sou muito, muito jovem sabendo disso. Porque como eu vim da musculação, tem muito esse lugar de no pay no gain e tem que pagar o treino. Putz, hoje só deu 10, amanhã eu tô devendo 2. E o meu jeito de treinar e o meu jeito de lidar com pessoas é justamente... Pô, que legal que 9 da noite você foi lá e entregou o treino. Mas se você for 9 da noite jantar com seu namorado e amanhã você treinar feliz, eu tô tudo bem também.
Uhum.
Entendeu? Boa. Eu, como treinador, eu como atleta, eu tô feliz. Porque acho que tem que ter uma qualidade de vida ali, né? É muito satisfatório, claro, chegar às 10 da noite, fazer o treino. Ou dia de chuva é o dia que eu mais penso nisso, assim. Tipo, cara, tá chovendo, tô sem criança, porque eu divido a guarda da Duda.
Aham. Uhum.
E os dias sem ela são os dias que eu mais valorizo o meu treino, assim. Porque eu falo, cara, eu tinha tudo pra, sabe, no cinema, sozinha ali, dormir 15 horas. Aí eu vou lá, treino, eu falo, caraca.
Você nunca se arrepende de ter
ido, né? Hoje você mandou bem, hoje você mandou bem, Zão. Hoje, por exemplo, pra estar aqui, eu fui fazer minha unha. E aí eu corri dando aula online. Aí eu meti a Luna, assim, na esteira.
Vamos. E orientando
lá,
ela
lá,
ali.
Lá, dei aula, não sei o que, saí, fiz a unha. Tipo, hoje é um dia que olha... Uhum.
E o nome surgiu como, assim, você já tinha esse nome na cabeça?
Eu pensei na, foi o que veio na SP City.
Você falou, porra, caraca, treinei pra caramba.
Treinei muito, sim, que isso, treinei muito. E ironicamente não, mas coincidentemente nessa prova eu só encontrei mulher e tal. E aí, e eu lembro de anotar, assim, tipo, ah, mulheres que treinam muito. E até hoje fica meio ambíguo, né? Porque tem gente que vê a camiseta ou vê no Instagram e fala, ah, eu não posso ter, porque eu não treino muito.
É,
aí é que você se engana, minha filha.
Agora é a hora de você falar pra essas mulheres aí, né? Fala lá pra essas mulheres aí.
E você, mulher.
É. Pô, mas legal, assim, porque é um pouco diferente, né? Às vezes você imagina um nome mais curto ali, mas esse, ele chama atenção por ser diferente. Porque, assim, ele comunica o que é e é diferente, né? É uma coisa
que
não é o óbvio, exato. Não é o óbvio,
exato,
né?
Exato, não é o óbvio.
Acho que talvez você nunca pensaria, ah, deixa eu escrever uma marca, né? Que é uma marca, né? Escrever uma frase pequena ali, né?
Já acaba sendo o slogan também da marca.
Exato. E hoje, assim, até pra quem tá vendo, entender, assim, o que você oferece de serviço, assim. Normalmente é o treino de força, é orientação de corrida.
Ah,
ou
lá,
tem
seu lado vendedor agora.
Quero
ver
que você falou, pô, esse lá na época da loja, de sapato. Não, isso aí tem que mudar.
É, não sei me dar sapato, mas...
É, mas sabe, o seu produto ali, você sabe.
Exato.
Serviço.
Eu sou treinadora de força para corredores. Né? Corredoraza, agora eu tô mais nichada, consegui.
Uhum.
Yes.
Boa.
Mas aí eu indico homens para treinar homens também. Eu foco mais na parte de força e fortalecimento no geral para mulheres corredoras. Quando é corredor iniciante, eu também gosto de treinar pertinho, mas ainda não. Eu acho que o conceito não tá amarrado com. Não tá alinhado com performance. Então eu gosto de pegar essa mãe no pós-parto e levar para a primeira prova. Essa é o meu target de mulheres, assim. Mulheres que me veem fazendo o que eu faço e não precisa me enxergar como, tipo, puta, eu nunca vou fazer isso. Dá. O meu negócio é levar mulheres reais para fazer o que quiser. Se for para fazer 5, se for fazer Rio do Rastro comigo.
Você vai junto? Você vai com seus alunos às vezes correr?
Eu
assim,
adoro fazer prova junto.
Vai
eu
do
vou
lado
fazer
ali.
Prova junto, treinar junto. É que agora já não dá mais por agenda, mas por muitos anos o meu trabalho era correr junto.
Você ia
tipo,
junto?
Ah, é a primeira vez que vai fazer 18.
Vamos. Vou com
corria
você.
Corria junto, aí já era o meu treino, porque era uma aula, né? Era uma aula de personal. Aí eu já bati o meu volume, porque eu também não tinha esse tempo todo. Nossa, 2 anos da vida foi isso aí. Tipo, correr junto era o meu volume. Então, o meu trabalho é isso. Hoje eu trabalho à distância. Só a distância, não tem assessoria física, né?
Uhum.
E aí já me dá esse gás de acompanhar as pessoas. Então é isso, eu consigo tomar café com o aluno, consigo almoçar e ter essa relação mais próxima, né?
E você se treina também? Ou não? Tem alguém
que
passa...
Eu me treino
você
também.
Você se treina?
Eu me treino também.
Força e corrida?
Corrida, eu tô com o Ti, ele é do Rio. Tá, estamos nos conhecendo.
Uhum.
Porque também é um movimento importante, né? De saber delegar essa função.
Uhum.
Por muito tempo eu me treinei, deu tudo certo. Mas eu tô cansada. E cansa, né? Fazer essa conta.
Cansa.
Olhar exame e fazer a conta. E o VO2 e... Ah, acho que...
Mas
você sabe.
Dá pra
faz
alguém,
pra mim. É. Legal. A força não abre mão. Força
eu sigo aqui, né? O que você me falar, eu vou seguir.
É, não. Eu não vou dar trabalho. Mas... Mas a força, eu não abro mão, a força eu sei o que faço.
Mas você faz, você falou que fica só no online aí e tal, mas você faz uns encontros também. Teve um encontro recentemente aí lá no Ibira, que, né, foi, não sei se foi no Ibira.
Foi na USP.
Foi um monte de gente, um monte de mulheres lá, um monte de meninas, tudo. Como que foi isso? Você gostou? Você se sentiu realizada, assim?
Esse ano foi bem, bem... Ano passado também foi especial, mas esse ano eu tava numa sensação de, será que elas vão vir? Porque tem aquela, tipo, aniversário, você fala, será que vem alguém? E, meu, apareceu muita mulher. Eu fiz medalha, fiz kit, né, de bilhetinho. Porque isso, o lance, eu lembro de olhar ela, eu falei isso pra Mari ontem, de olhar elas de longe, assim, eu sou muito chorona, tá? É que eu realmente tô muito segurando focada. Mas eu posso chorar a qualquer momento. Chorar,
calma.
E aí eu tinha que dar uns passos pra trás, assim, e ver elas e chorar, porque elas estavam ali pelo conceito, pelo propósito, não era por mim. Tipo, se eu não fosse no dia, elas estariam lá pra correr e pegar a camiseta e pegar a medalha, e, entendeu? Isso é muito legal. E aí agora eu tô motivada. Porque eu lembro que ano passado só tinha um modelo de camiseta, então era tipo manga e regata, e eu tinha um número fechado de alunas. E só tinham camiseta quem era minha aluna. E eu já juntei, tipo, 50 mulheres, que já foi um grande feito.
Uhum.
Só que no dia eu torci meu pé. Então ficou engasgada ali, né? Enfim, ficou um rolê meio esquisito. Esse ano eu falei, não vou correr, porque eu não torci o pé, porque eu torci o pé correndo. E já era outro lugar, então tinha mais cores de camiseta, tava aberto pra todo mundo, era só se inscrever e ir. Aí foi o triplo de mulheres. E é isso, imagina ano que vem. Imagina ano que vem aí, em novembro do ano que vem. Que é quando faz aniversário, né? A gente tá com 3 anos de...
Vai ser top.
Porque isso é uma coisa muito... Assim, que a gente vê nas grandes marcas, né? Que quando você consegue vincular um propósito, assim, além de você, do seu nome, né? A chance do projeto crescer é muito maior, né? Porque não, você acaba sendo uma pessoa ali na engrenagem que coordena tudo, mas não fica dependente de você. Porque você não consegue escalar você fisicamente ali, se dividir em mil, mas você tendo um propósito grande ali, marcas, ó, fiquem de olho aí, vai explodir. A aposta nossa. Vamos fazer um na Serra do Rio do Rio.
Tá gravado, tá gravado. No
comentário do ano aniversário. Que vem vai ser esse.
Pô, dia 3, maio. Dia 4.
Olha aí. Vale a festa.
Não,
eu acho que vale a festa.
Tá fechado.
Eu só não vou falar pra gente correr, porque a gente vai Porto Alegre.
Então não vai ser tão badalado, né? Por favor, vamos combinar a festa já.
É, só pros íntimos.
Tão badalado assim, tipo festival, eu não aguento.
Não. Então, tá. Eu preciso dormir cedo também.
Isso, obrigado. Ah, perfeito.
Lá, tá ali. Perfeito. Tá,
eu continuo a festa, vocês
isso,
podem...
Isso, beleza.
Né, eu continuo lá com o pessoal.
Eu gosto. Signos de ar. Ah, lá.
Sou Libra, cara.
Putz.
É Libra.
Tá bom. Beleza.
Mas você tem aí... E aí tem uma marca de roupa agora também, não é? Que eu tô sabendo.
É.
Que eu fiquei, né? Eu falei pra Mari, Mari, conta os negócios aí pra mim e tal.
Me dá umas
ideias aí. E surgiu da onde também?
Também foi super pandemia. Eu pensei, porque eu comecei com hashtag, né? Falei, deixa eu lançar uma hashtag ali e ver o que acontece. Aí eu vi que as meninas estavam adotando no super online ali. Eu falei, vou fazer uma camiseta, ver o que dá. Eu fiz uma remessa de 50 e aí eu vendi, tipo, 48. Foi bizarro. Eu falei, gente, mas... É engraçado falar isso, né? Mas por que vocês querem uma camiseta dessa? Mas beleza, vendi a 50 e eu comecei a fazer. Quando eu cheguei na milésima peça, eu falei que eu nunca mais ia fazer aquilo sozinha, porque é um trampo, correio, e anotar, e eu sou do... Eu anoto as coisas, então eu não aguentava mais ter, tipo... E as remessas chegavam de 100 em 100.
Você que fazia tudo.
No final. Né? É, tinha um fornecedor X, mandei a arte pra ele, e ele só...
Mas na hora de ele chegar pra você e você...
Eu fazia tudo. Pacote, declaração de conteúdo.
Olha
a
equipe
fazia...
que a gente tá falando.
É isso.
Entendeu? Quem que faz
completa.
O envio? Eu.
Tinha o quê? Umas 30 pessoas em volta, né?
Exato. Ai, noite sem criança, o que você vai fazer? Declaração de conteúdo do correio. Era isso.
Que maravilha.
Por um ano foi isso. Muito gostoso. Saudade nenhuma. E aí eu consegui levar isso como parceria pra Vivi, que é uma marca de roupa de compressão de corrida. Também que eu sempre... Eu lembro de olhar, assim, quando eu comecei a correr. Tipo, nossa, que roupas... Que a compressão em si tem um visual bonito e tal. Então, hoje a gente tá junto, então eu não envio mais coisas.
Ó.
Yes. E eu consigo ter variedade, né? Consigo ter, tipo, outro modelo, outra cor. É, agora a gente já tem roupa de compressão com com o slogan, isso é.
E é só na loja, é online? Como que,
tem site,
que é?
Tem site na minha bio. E tem a loja física também.
Boa, legal.
Tem tudo lá.
Bom, vamos voltar um pouco para a parte esportiva aí. Vamos falar das maratonas, né? Pô, todo mundo quer saber aí das suas provas. Então, conta aí, a gente falou 2018, foi que a gente estava falando?
2018.
Foi São Paulo, Porto Alegre, SP City. Isso. E aí, o que rolou depois aí nessa parte das provas mesmo?
2019, fiz São Paulo. Fiquei grávida, né? Na verdade, eu fiz São Paulo e tava treinando pro Desafio do Rio. E aí, quando eu entreguei um treino de, sei lá, 30 no, não, é 15 num dia e 30 no outro, domingo, à tarde, segunda eu descobri que eu tava grávida. Aí
então você correu 45.
Aí eu não fui. Grávida. É, gravidaça. E aí eu fui pro Rio, porque eu tinha alunas ali e tal, mas fiz 10, só grávida, eu já tava bem grávida em junho. Isso foi em, tipo, abril. Fiz São Paulo grávida, né? Fiz São Paulo com, tipo, 4 semanas.
Caramba.
É isso. Hoje eu não faria assim. Tipo, tem São Paulo assim, amanhã.
Mas não sabia, né?
Exato, eu tava treinando, tava tudo bem. E aí eu fiz Rio, fiquei grávida, pandemia, fiz bastante maratona em esteira e tal, e voltei em 2020, né? 2021. 2020 eu fiquei só na esteira. Fiz três maratonas na esteira pra não perder esse... E aí eu vi que eu realmente gosto da distância, né? Porque não precisava.
Como foi essa experiência de fazer maratona na esteira?
A primeira eu fiz totalmente, assim... Criança dormiu, o pai foi trabalhar. Fui assistindo This Is Us. Chorei muito. E aí a segunda eu lembro que já foi mais operação, tipo assim, galera. E aí eu troquei a esteira, porque eu peguei uma super inicial, assim, da empresa que tinha. E a segunda eu meti uma movement em casa, tipo... A gente desovou o sofá, pra vocês terem ideia. Tão trambolho que era o negócio. Tiramos o sofá, botamos a esteira.
Prioridades, né?
Prioridades. Poxa vida, já tô sofá. 6 meses aqui usando a esteira, o sofá não usei tanto. Então, vamos lá. E aí, coloquei o trambolho lá. E eu falei, ó, dia tal, daqui a, sei lá, 10 dias, eu vou fazer a maratona, eu preciso, né?
Me ajudem aí.
Que era nós dois e uma criança e a cachorra. Eu falei, eu preciso, né? Ah, não, mas vai ter que ser depois que ela dormir, tá bom. Então, eu sabia que, tipo, 8 horas era o horário do começo da maratona. E eu tenho até gravado isso, muito engraçado. Tipo, aí... Ah, eu chorava. Aí eu, tipo, dava um WhatsApp pro pai, assim, aí ele aparecia. Tipo, não, tá tudo bem. E voltava, terminei. E depois eu fiz outra, já... Eu já tava mais... Já, a pandemia já tinha flexibilizado e tal, mas eu fiz só pra... Não, beleza, agora estou pronta pra começar a me inscrever em prova, que foi em 2020. Aí eu já fiz mais... Qual de dia, foi? A criança já tava na... Não, na esteira. A criança já ia pra escola. Beleza, eu consegui.
Tinha um tempinho a mais.
É, não precisou ser 8:30 da noite. Uhum. No silêncio, porque não podia fazer barulho pra criança.
E esse ano aqui, o que você fez? 2023. Ano passado, né? Porque esse episódio é 2024, então...
Gente,
ano passado...
fiz ano novo. Isso. Gente, o que eu fiz esse ano?
São Paulo.
Fiz São Paulo, óbvio.
Óbvio.
São Paulo, Santiago.
Ficou bebaça em Santiago.
Nossa, tomei álcool Zulu lá em Santiago.
Você fez São Paulo, a ideia é fazer sempre
eu
em São Paulo.
Eu amo São Paulo.
É.
Ai, você
já decorou tudo. Já É a internacional, a de abril.
A primeira.
Pra quem quer fazer aí, você recomenda fazer aí?
São Paulo?
Dicas para São Paulo. Porque realmente, assim, eu já fiz a meia dela e é dura, assim.
É dura. As duas em São Paulo, tanto SP City quanto Maratona de São Paulo, é duro, porque a gente... SP City tem mais cotovelo, tipo, muito ali no centro. A primeira meia da SP City é um inferno técnico. Mas eu super recomendo, mas você tem que ir sabendo o que vai acontecer, né? Não adianta ir pensando que vai ser Porto Alegre que não vai. Aqui em São Paulo a gente tem túnel, a gente tem 23, mas é tudo treinável. Eu falo muito isso, assim, toda vez que tem essas pré-SP City, ai, galera, e o túnel, e o muro?
É...
Gente, treina o raio do muro, treina... Para a subida, treina para a 23.
Mas o muro
para
chega mesmo? Já chegou para você em alguma prova?
Já chegou
prova?
No começo. Chega. Quando eu acreditava nele, ele chegava. É. Agora eu não acredito mais nele.
Não. O urso não sobe nas costas.
Não. Não, eu já sou o urso, né? Porque eu já sou pesada. Eu não preciso, eu não tenho... Eu falo que eu pareço um mamute correndo, uma geladeira correndo. Essa é a sensação. Então, quando fala, ai, urso nas costas. Amor, eu já sou o urso.
Mas essa, então essa sensação lá pra
o
frente...
O corte, já vejo o corte.
Esse é o corte. É isso. Vini vai fazer. Eu já sou o muro.
Eu sou o próprio urso.
Eu sou o muro. Sou o muro. É, mas então, esse lá pro 30, enfim, 30, 35, hoje em dia você passa ali...
Não,
é
não.
O outro,
não me pega mais.
Não vem nada muito diferente do que o cansaço.
Não me pega mais. O começo e o fim da maratona pra mim é tão difícil quanto.
Tão difícil quanto.
Tão difícil quanto. Ah, fiz Salvador, lembrei.
Salvador
esse ano. Santiago e Salvador.
Como, tranquilo, você, né? Como você descobriu Salvador?
Maratona de Salvador.
É, eu nunca vi ninguém fazer essa maratona.
Nossa,
você
tava
é
cheio lá. Tinha duas meninas de manto lá, acredita?
Você é a primeira pessoa que eu ouço falar.
Que fez Salvador? É, não acredito.
Você já ouviu algum paciente?
A Dani fez.
Coisa?
Maratona, não. Fez. Eu vi o Vitor Alves fazer 10K lá agora, no congresso lá.
Tudo bem.
Mas, tipo, maratona, né?
Maratona de Salvador.
É
nossa.
Boa? É gostosa?
Delicinha.
Quente.
Ainda foi no dia do Iron Man. Agora em setembro.
Uhum.
Foi Berlim, Buenos Aires, Iron Man. 24
de setembro.
24 de setembro. Então aqui tava um calor bizarro e lá tava 25 graus.
Ah lá.
Foi incrível.
Divas.
Uhum.
Mas e de...
Quando eu vi a galera aqui no Iron Man, eu falei, ah lá.
Aqui
você,
a galera.
Entendeu?
É.
Maratona
36,
de Salvador foi ficha.
Caramba.
De percurso, como é que é lá?
Mais fácil que São Paulo.
É?
Muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais simples. Tem subida, tem descida, porque é isso. Você pensa que ah, de farol é muito. Não é muito, é tipo 18. Então,
tem
entrava,
mais.
Subia, descia, pelourinho, não sei o quê, mas... Nada de...
Esse ano de...
Rio do Rastro não me assusta, assim.
É, se não
porque
assusta
aí, olha,
do Rastro,
você olha o negócio...
É, acho que a gente...
Acho que alinhar as expectativas.
Exatamente.
Ali, né?
Exatamente, o sarrafo tá diferente.
Mas e aí, a gente... Bom, a gente tá gravando em 2023, mas a gente tá em 2024. Você tá ouvindo esse episódio...
Em janeiro?
Ouvinte do Estema, que as estatísticas foram muito boas, né, cara? A galera tá ouvindo bastante o Estema.
Já
né,
tem
cara?
Mais de 10 mil inscritos no YouTube.
É, isso é legal, é.
É, pessoal, a audiência tá boa. Obrigado, viu, você que ouve a gente.
A gente não agradece muito assim, né? É bom agradecer,
é
né?
É bom
cara?
De vez
é bom,
em quando,
é bom,
né? Obrigado.
Obrigado, gente.
Olha coração. Aí, é, tem cara. Ouvinte que é da linguagem do amor do elogio.
Do elogio.
É importante vocês.
A gente fica muito feliz verbal. Mesmo, a gente fica muito feliz. E, bom, a gente, 2024, quais são os planos aí? São Paulo... De acho novo?
Não sei, sabia?
Não sabe?
Não sei.
Ah, você vai quebrar
eu vou
a tradição.
Floripa, com certeza. Nunca fiz Floripa.
O Thiago fez Floripa.
Eu fiz.
É, então.
Fiz
nunca fiz.
Agosto. É boa, é gostosa. Venta...
Eu vou na de junho.
Ah, tá. Mas deve ser bem parecido.
Fugir da bagunça
né?
Do.
É, venta muito lá.
É, então.
Venta bastante.
E junho, frio. É frio, né?
É, vai estar meio friozinho.
Se bem que, assim, hoje em dia a mãe natureza tá tão brava que eu não acredito.
Pra...
É isso.
É aqui,
fez 25 graus em Salvador e Rio de Janeiro. Ah, eu fiz Rio de Janeiro. Rio de Janeiro choveu pra caraca no dia da maratona. Foi frio e chuva. Tipo, 15 graus no Rio de Janeiro.
É.
Então,
não dá muito pra... Então,
não,
Floripa
vamos acreditando.
E é aquelas coisas que a gente sempre fala assim, meu, não dá pra você controlar. Você tem que
não.
Treinar o que você pode
exato.
E chega no dia, vamos
e
ver. É
isso.
Isso. Vai.
Exatamente. Teve um treino que eu entreguei na terça agora. Caiu um toró na hora que eu tava descendo pra esteira. Falei, poxa vida. E aí eu até gravei, eu falei, pô, se no dia da maratona eu tiver assim, o que eu vou fazer? Vou ter que largar, não é mesmo?
Vai ter
então,
que largar.
Exato.
Fui na chuva até a esteira, porque eu corri na esteira.
É isso.
É isso.
Então talvez seja Floripa e...
Ai, Rio do Rastro, eu tô namorando mesmo o Rio do Rastro. Que é outra cabeça, né? Porque as duas vezes que eu fiz, era uma absolutamente pós-parto, pandemia. Eu lembro que emocional tava aí. A segunda eu voltei pra pegar o primeiro lugar, né? Porque eu peguei a segunda, eu falei, ano que vem eu volto. Aí peguei o primeiro e agora é outra cabeça. Já tô mais descansada, já consigo estudar mais tecnicamente a prova. Então é outro lugar, assim.
A Serra do Rio do Rastro tem... Que hora que, assim, tem que andar ali, porque... Começa que horas, assim?
A serra
assim?
Toda.
A
eu,
serra
eu
toda.
Acho que a serra
a
toda...
A prova inteira, meu amigo.
Não, mas porque a serra mais aguda é ali pra 20 e poucos, né? Quilômetros, né? Ou não?
É...
Porque ali, ela já é subindo, mas... É... Mas tem um pedaço ali que realmente é...
É um caos. É do oito... Os últimos oito. Os últimos oito...
Aí
é,
andando.
É... Assim, eu de verdade, quando eu acabei, eu falei... Alguém corre o tempo todo nisso aqui. E eu fui ver os ganhadores... A menina não tinha corrido o tempo todo, mas o cara fez correndo bem devagarinho o tempo todo. Aí eu entendi. Mas eu, mera mortal, fiz a estratégia do poste, sabe? Tipo, anda um poste, corre um poste. Mas chega uma hora que é, tipo, andar, e aí eu botava uma música no RPM X e caminhava ritmado.
Porque...
Se você largar... E tem tempo de corte, né? Tem um tempo de corte relativamente apertado, então você não pode simplesmente se largar.
Ah, vou chegar mais descansada aqui, não dá.
Não dá. Tem um tempo de corte no bem antes de chegar na serra, tipo, com 16 quilômetros, e um no 30, que era um mirante no meio da serra. E no meio da serra não, antes de chegar na serra, né? E aí você passou esse corte, aí é dali pra frente. Se você passou do segundo corte, já é mais tranquilo, mas aí é a serra.
E é uma estrutura é legal, assim, tipo, de hidratação e tal. Bem boa. Bem legal.
Tem bastante comida no 30. Nesse tempo de corte, nossa, tem muita comida.
Tem comida.
Tem bolo, tem batata. Muito bom.
Deve ser uma viagem... Não, mas agora é sério. Deve ser uma viagem legal pra fazer, né? Porque...
Vamos lá pra ver.
Faz pra, preparando, que a gente vai fazer Porto Alegre, eu e o Thiago.
Né, não,
Thiago?
Eu não vou fazer.
Vai, Thiago. Lógico que vai, que cara.
O quadril de vidro precisa melhorar primeiro.
A gente pode fazer como um preparo. A uphill. Uphill não, a... Como é
a
que
serra.
Chama? É
Serra
do Rio. Serra do Rastro,
Tá bom, vamos pro momento Z2?
Vamos pro momento Z2.
Vamos lá, eu te falei, né?
A gente conversa em casa, a gente conversa.
Vamos mudar de assunto.
Se ligou, né?
Vamos mudar de assunto.
Entendeu, gente, já entendeu, desculpa.
Bom, ó, momento Z2, Ana, é o momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Você lembra aí? Na vida pessoal, em alguma prova, alguma coisa.
Você brifou a convidada?
Brifei, mandei. Eu falei, já falei que tem um textinho agora.
Só pra saber. Muitos momentos eu pensei nisso, mas com certeza foi quando quando a Duda nasceu e eu falei, eu vou ter que treinar, né? Porque é isso, vou ter que treinar. E aí eu vi como tava difícil voltar, né? Voltar a gostar dessa coisa. Porque, pelo menos pra mim, a maternidade ela bateu muito emocionalmente. Então eu gostava muito da Duda. Tipo, era não, né? É muito legal ser mãe ali. E aí fazer essa virada de chave pra não só treinadora, mas indivíduo que treina. E aí no começo eu lembro muito de pensar, tipo, eu não vou gostar de fazer isso. Eu vou fazer porque é minha profissão e porque eu macetei muito esse conteúdo, tanto no Instagram quanto pra mim mesma, de que eu vou fazer. Mas pode ser que eu não goste de correr nunca mais, assim. Nunca mais. Eu lembro que os primeiros treinos na esteira era tipo, o urso. Eu era o urso, tinha um em cima de mim, caixinhos dourados, todos nós. Estávamos ali em cima daquela esteira, era bem difícil. E aí, depois, quando ela fez uns 7, 8 meses, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel e comecei a fazer essa transição de deixar de fazer mecânico para profissional e tipo, ah, não, acho que eu gosto. E aí começaram as provas virtuais. E aí eu lembro de a primeira corrida que eu fiz virtual chama Rumburger.
Sensacional.
E aí, quando a medalha chegou, eu falei, ah, eu gostei da medalha, porque é o lance da medalha. Pra mim, pegar a medalha na mão e falar, fiz esta jossa aqui. Uhum. Sempre foi muito marcante. Então, eu lembro de sair do tipo, acho que eu nunca mais vou gostar de correr, eu gosto de ser mãe, pra segura a criança que eu tô indo pra Florianópolis fazer Rio do Rastro. Teve
esse...
Voltei.
Boa. Bom momento. Esse daí, momento, merece esse kit que está ao seu lado. É todo seu.
Para suas maratonas.
Pode levar aí.
A linguagem do amor é presente.
Ah, é. Então, ó, recebe aí esse presente que a Z2 mandou para você.
A Z2.
Lembrando que você tem 10% de desconto em todo o site da Z2 com o nosso cupom STEMAZ2. O que tem lá, Fabião? Conta pra gente. Tem o gel de carboidrato, um clássico, né, da Z2. Tem o pó e agora tem o Ampli.
Tem um que chama Ampli, cara.
O que tem o Ampli, que
é? É um recover diferente que a Z2, Paulo Putinelli explicou muito bem no seu episódio, se você não ouviu, volta lá, que é um recover, né? Eles fizeram uma proporção diferente do que o mercado, porque o mercado normalmente é o quê, né? 4-1, né? 4 de carboidrato e 1 de proteína, 2-1, né? Os recovers tradicionais, né? Aqueles com gostinho de abacaxi. E eles fizeram o quê, cara?
Nossa,
eles
Eles com gostinho de abacaxi.
Mas eles fizeram uma fórmula diferente.
Agora é 2 de proteína para 1 de carboidrato. Olha, tem mais eletrólitos, mais aminoácidos. Então,
assim, ajuda a recuperar melhor.
Muito bom para sua recuperação. Então, ó, acessem lá o site da Z2 e usem o cupom STEMAZ2 para você garantir o seu desconto. Por que dessa risada aqui? Eu te explicar. Porque o Fábio sempre fala... Não, porque no episódio do Paulo, ele explicou não sei o que, tal.
Você gosta muito desse episódio?
Eu gostei muito.
Aí ficou essa piada, interna, assim.
Muito bom. Legal. Belo momento, Z2. Você sabe que isso, a minha esposa, ela tá começando a correr agora. A gente também tem uma filha 5 anos, e ela falou isso, que agora é meio que a fase que ela tá sentindo que tá voltando que ela,
voltar,
né?
Que dá pra voltar, isso.
Porque antes ela era muito, tipo, sei lá, mãe, né? Tipo, ela se via muito como mãe, né? Não que ela não parou 100% de treinar, mas acho que agora que ela falou que ela tá começando e foi um pouquinho mais tarde do que no seu, né? Porque, tipo,
então, mas porque ela não é treinadora. Eu acho que essa... E foi o que eu falei um pouquinho antes. Essa pressão de voltar sendo da área, sendo...
Bateu antes
referência, sendo... Foi o que me imagina. Sei lá, se uma hora dessa... A Duda vai fazer 4 anos ainda. Se eu não fosse dessa, se eu estivesse no banco, se eu tinha voltado. Que é muito, realmente, é um lugar muito nebuloso ali. Nebuloso ali, muito, né? Legal ser mãe, hein? Eu vou ficar aqui.
E, bom, e a gente também sempre pede indicações de livros, de séries aí pra galera. E pode ser de qual... O Thiago brifou você também. Brifou. Você daí brifou, então. Que você indica pra galera.
Acabou essa piada.
Você não brifa alguém?
2024, acabou essa piada.
Eu vou parar.
Vou descobrir do que você
agora
trata.
Agora tá no âmbito.
Depois você ouve uns outros episódios assim.
Mas
você...
tô muito feliz de ter brifado. Obrigada.
Mas pode contar pra gente aí livros, séries que você... Filmes, qualquer coisa que você tenha pro pessoal...
Quando você falou, o conteúdo de entretenimento, eu sou muito do... Eu gosto muito de cinema. Tipo, é o meu... Por exemplo, se a gente brigar aqui agora, eu vou chorar no cinema. E eu sempre vou escolher o filme mais superficial e... Água com Açúcar. Agora é uma época incrível também. Filme de Natal, né?
Filme de Natal.
Filme de Natal. Então, eu sou... não sou muito motivada por essas coisas, mas tem um filme que eu acho que é lei e eu assisto antes de toda a maratona. Chama McFarland, que é um treinador. Ele era treinador de outra modalidade. E aí ele assume uma equipe de cross-country. De meninos bolivianos, venezuelanos, enfim, latinos. Que estão nessa fazenda, nessa cidade americana. E sempre conversa... Toda vez que eu assisto, eu me sinto bem porque eu tô alinhada com o meu rolê de... É muito legal acompanhar mulheres e treinar mulheres na performance, mas é muito mais, assim, pra mim, Ana, é muito mais legal acompanhar mulheres que são improváveis de rolar uma maratona, entendeu? Uma mulher real, uma mulher que tá ali embaixo do... A recepcionista que faz meia maratona de Porto Alegre. Então esse filme sempre me pega muito e eu sempre falo quando vem falar, quando eu ouço que tipo, ah, mas eu não preciso, não gosto dessa coisa de treinar muito. Acho que sempre conversa, assim. Eu fujo da motivação óbvia.
Uhum. Muito
gosto
bom.
Gosto muito dessa de alinhar a humanidade com performance.
Boa. Boa dica aí. Boa dica, né, Fabio? Você tem uma dica também,
pessoal?
Eu tenho
uma dica, né? O convidado dá uma dica e a gente... Esse quadro, né? A gente também dá uma dica, né? Porque esse quadro é oferecido pela 4 Investimentos, né, Thiago?
É isso aí. A 4, que é um dos escritórios de investimento aí mais renomados do Grupo XP, né?
Vários prêmios.
Vários prêmios. Tem 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, mais de 1,2 bi sob custódia. Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro...
A 4 sabe.
Ah, você fala aqui, ó. O QR Code está
vai
aqui do lado.
Com a Ju,
fala,
né?
Com a Ju,
que é uma das sócias. Triatleta também.
Olha, ela vai conseguir alocar o seu dinheiro lá no melhor lugar possível.
Fala na linguagem, né? Do triatleta, do corredor.
Às vezes você já troca uma ideia, assim, pega umas dicas de prova, de treino com ela também. Então, já fala lá com a Ju. Bom, aproveitar também esse momento aqui para falar do nosso cupom na Centauro. Então, a gente tem o cupom lá, STEMA. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, o que pode comprar lá na Centauro, Ana? O que o corredor gosta de comprar? Tênis.
Tênis.
Meia.
Um
shorts.
Mini bands.
Várias coisas. Então, você vai lá na Centauro e a gente dá esse presente para você de 10% aí. E você pode comprar tudo que você quiser no site.
Muito bom.
Ó, uma coisa aqui. Vamos para as perguntinhas.
É verdade.
É o momento...
Chegou.
Mas antes da gente ir para as perguntinhas, quero perguntar das tatuagens. Você gosta muito de tatuagem?
Gosto muito de tatuagem.
Deu para perceber, né?
Gosto. Pena que agora já acabou esse
espaço. Eu lembro que eu vi a Ana lá na Care, passava com o João lá, né?
Sim.
E aí,
nossa,
tava...
sim.
Uma baita tatuagem do Corinthians na perna. É nóis, Corinthians.
Você tem uma tatuagem?
É mesmo?
Eu tenho uma tatuagem do Corinthians. Você
era palmeirense?
Sai fora.
Olha, mostra ali naquela câmera ali.
Não, não
vai mostrar.
Não, eu tenho uma tatuagem
do
Corinthians. Depois eu te mostro.
Acredito.
Eu tenho.
Poxa, nossa, tô muito mais feliz. Não sei por que eu coloquei na minha cabeça aqui.
Não,
olha só.
Inclusive, o que você está achando do atual momento do Corinthians? Vamos lá, vamos falar
sobre.
Podia
ser muito pior.
Podia, né?
Então é isso, obrigado.
2024 vai ser melhor.
Nossa, amém.
Bom,
amém.
Vamos lá, abrir as perguntinhas aqui, ó. Mandaram o Tito0507.
Uhum.
Depois de tantos desafios, de onde vem a sua motivação? Sou fã.
Ai, Tito, ele é muito legal. minha motivação vem de ter acertado esse lugar de trabalho, de muita gente acreditar nessa coisa do jeito que eu acredito. Porque eu tenho bastante aluna que, por exemplo, a Harumi. Harumi treina musculação, ela não corre. Mas se ela fala, cara, atendi 150 pessoas, vou dormir hoje. E eu falo, demorou, dorme aí, amanhã você treina, felizona, ouvindo Belo. E vai dar tudo certo.
Ela é pagodeira, ela gosta.
Bela, ela ouve Belo.
Eu também, eu ouço menos é mais, eu treino, sensacional. Exato.
Não gosta.
A gente compartilha essas...
Ficou até feliz agora.
Vamos fazer um grupo, então, você é a Harumi.
Vamos fazer.
Compartilhar.
Treino com pagode.
Isso. Porque, boa. Ó, agora... Não, eu já volto nesse assunto musical. A minha motivação é isso, de acertar pessoas diversas só com um caminho de... Tá tudo bem você não ser o maluco da performance. E isso, graças ao meu trabalho, assim, eu tô vendo bastante resposta recorrente numa frequência boa, assim, de que tem gente acreditando do mesmo jeito que eu, né? Porque a gente tá num lugar da corrida muito difícil, né? Quem corre acima de 6 não é tão corredor, ou quem corre na esteira não é tão corredor, ou quem não corre todo dia, quem não corre maratona. E afoba muitas pessoas, né? Então... eu escolhi essa fatia de público justamente por isso e com certeza minha motivação quase que diária. Todo dia eu recebo uma mensagem de... eu tô no caminho certo, que bom.
Boa. Ó, outra aqui, da Esté Miranda Nutri. Por que a corrida ao invés de qualquer outro esporte?
Olha só,
hein? Que pergunta, hein?
E aí eu já vou amarrar essa coisa da música. Eu acho que na corrida... Talvez no pedal também, modalidade cíclica. Você tem que estar muito alinhado mentalmente, né? Isso eu acho tão, tão difícil e tão glorioso quanto a pessoa que compete fisiculturismo.
Uhum.
Tipo, eu vejo o valor, assim, muito... Porque eu sei como é difícil ganhar músculo. Eu sei como é difícil fazer uma maratona. Eu sei como é. Não sei como é pedalar muitos quilômetros, mas... A corrida pra mim é isso, cara, olha o que eu sei fazer. Eu sei subir uma serra correndo, cara.
42 quilômetros.
Não há o que você fale que eu sou incapaz, vou falar, não, meu anjo, deixa eu te contar. Uh-huh. Mas eu corri isso aqui, eu corri daqui até aqui, tá? Então, e eu vejo, assim, vôlei é legal, vejo o valor ali técnico, e, enfim. Mas não tem essa coisa do mental de correr ouvindo menos é mais. Entendeu? Porque realmente é um lugar químico, cerebral, que você tem que...
Você tá em outro... Você
tem
outra
que se colocar,
né,
nesse lugar pra conseguir correr.
Uhum.
É, independente de não fazer maratona até 5 km, você tem que se dispor a fazer isso, né?
Boa.
Que eu acho que isso é o que eu mais gosto.
Ótimo. E a última aqui, ó, do Garja. Como equilibra o propósito e o lucro financeiro? Como que é essa parte empreendedora aí também, né?
É. Boa. Eu me perguntaria isso também. Perguntaria isso pra
alguém. Como equilíbrio? Não equilíbrio.
Não equilíbrio ainda. Com certeza não. Tamo indo mais no propósito.
Aí.
Com certeza mais propósito, o que é muito legal. Mas é a certeza... Eu tenho muita certeza de que é o que você comentou também. Se eu só estivesse vendendo a minha imagem, por exemplo, talvez eu até vendesse mais. Assim, ou de outro jeito. Mas eu sei que devagarinho, se eu não parar, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar, assim, em escala, em lugares de proporção, com essa qualidade, né? E muito do meu trabalho tem disso, de que, obviamente, eu poderia abrir uma assessoria física, tá lá no, em todas as provas femininas, eu poderia estar na USP, na USP, né? Todo dia ali com a tenda, enfim. E ter um trabalho mais comercial, como todas as assessorias têm. Mas eu gosto de tomar café com as minhas alunas. Eu gosto de poder correr a prova com ela.
Uhum.
Entendeu? Tipo, vamos fazer Mulher Maravilha juntas. Ou do nada eu apareço lá.
Uhum.
Tipo, você vai correr no meu cão, demorou. Aí eu vou lá, apareço. Eu sei que isso me dá um lucro financeiro muito menor, com certeza. Mas é uma qualidade. Uma qualidade que eu escolhi ter. Então... Pode ser que daqui a 5 anos a gente converse de outro lugar.
Eu ia falar exatamente isso, cara. É o momento agora, né? É. Mas vamos ver como
é que
vai. O
momento agora é de valorizar esse propósito que eu tô vendo aqui, que eu, porque eu acertei.
Boa. Muito bom. Bom, acho que é isso, né? Obrigado por você ter vindo. Aí, se você quiser deixar um recado pra galera, olhe pra sua câmera agora. Ai, gente, ali. Tem uma câmera. Se você deixa suas redes sociais, todas as suas redes, a sua, das mulheres que treinam muito, fala aí o que você quiser pra galera agora.
Bom, obrigada. Obrigada, gente, pelo, né? Falei pro Thiago que eu tava nervosa, mas realmente foi uma conversa. Vou olhar pra câmera, hein? Atenção. o que eu sempre falo é que o teu muito é você quem faz. Então, eu hoje tenho condição de fazer, de treinar pra uma maratona com bastante tempo físico, mas eu já fiz uma maratona treinando 20 minutos por dia, né? Com criança, enfim. E isso nunca desvalidou. Uma fase nunca desvalida a outra. O que eu sempre falo como treinadora é que o importante é você não parar de treinar. Independente da modalidade, independente se você tá correndo ou se você não tá correndo, enfim. Mas não deixar de se movimentar, não deixar de se escolher. E entra muito nesse rolê, né? Às vezes quando envolve algumas coisas mais complexas como maternidade ou trauma, enfim. Alguma coisa mais emocional é mais difícil, mas o esporte, ele te dá essa oportunidade de você se escolher sempre. Então, você tem uma infinidade de modalidades e de jeitos de treinar. E agora, profissionais e métodos e assessorias e clínicas, enfim. A gente tem muito acervo para se escolher sempre. Então, é usar esse momento de tecnologia, de amostra que a gente tem para se escolher. E se for correndo, né, a gente faz umas amizades incríveis.
Sempre faz.
A gente, cara, tá... A bolha da corrida também sabe ser legal, né? Apesar de às vezes ser ruim, mas na maioria das vezes é bem legal. E essa é sempre minha mensagem. Você, mulher, saber se escolher, saber delegar, se não tem certo. Certo é sempre não deixar de se colocar em primeiro lugar para você poder fazer o que você quiser. E se quiser subir a serra, me chama.
Boa. Boa. E pra quem gostou aqui do papo, quiser te acompanhar nas redes sociais aí, onde que te encontra?
Eu tô no Instagram como Ana Cecília Landi. E a minha marca tem o Mulheres Que Treinam Muito também no Instagram. Tem roupa à venda. O meu treinamento também está à disposição com agenda. Tem agenda.
2024
temos,
tem
temos
agenda.
2024 temos agenda.
Boa.
E é isso.
Show de bola, obrigado, viu, mais
Muito
uma vez.
Obrigada, gente.
Recado, Fábio Bessa.
Temos recados. A gente também tem camisetas, né?
Ah, não acredito.
Olha aí.
A gente
camisetas
tem.
Temos, feitas pela Reserva, né? São o quê? Mais de 30 modelos, parcela em 6 vezes,
entrega
no Brasil inteiro. Tem que temas, temática qual?
Tem triatlon, tem natação, tem ciclismo, tem corrida, e tem modelo masculino, feminino, tem cropped.
Tem um logo do Estema.
Tem moletom, tem tudo que você quiser.
Você apoia a gente, né? Então pensa que isso está ajudando a gente.
É,
né?
Você vai virar um Stemmer com o nosso...
Stemmer.
Nosso Stemmer. Nossa camiseta, né?
Muito bem.
Isso aí. Você que está assistindo no YouTube, então, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha aí com seus amigos, deixa o comentário também, você não sabe o quanto você ajuda a gente fazendo todas essas ações. No Spotify também segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa um comentário, e no Instagram segue a gente, @estemesport, Tica Wamura, Fábio Bessa, Ana Cecília Landi? Ana Cecília Landi, Mulheres Que Treinam Muito, até o próximo episódio e vai Corinthians!
Valeu.
Ai, vai Corinthians!
Vai Corinthians.
Yes.